Bem-vindos à videoaula 2 da disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Gostaria de agradecer aos professores Nelson Fragoso, Nelson Furquim e Sérgio Luiz Celotti Júnior pela colaboração e apoio para a elaboração deste material que vocês verão durante essa videoaula. Nessa videoaula, nós trabalharemos tópicos das unidades 2 e 3 da disciplina de gestão ambiental e empresarial. Então, vamos tratar desde a evolução do debate, o início da evolução do debate ambiental, até o surgimento realmente da área de gestão ambiental, passando aí pelo conceito de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. A área ou a definição do que trata a gestão ambiental pode ser escolhida em termos cronológicos, diversos momentos na história humana, para definir quando é que isso começa como um debate especificamente. Mas eu vou utilizar um marco pós-Guerra Fria, ou seja, década final da década de 70, em função de alguns pontos que eu vou relatar para vocês a partir de agora. Antes da década de 70, havia uma questão muito mais fortemente focada no que nós chamamos de preservacionismo. Ou seja, principalmente a preocupação era que o sul do mundo, uma discussão entre o norte e o sul do mundo, em que o norte do mundo entendia que a questão da gestão ambiental deveria conter o primar pela preservação das áreas, dos recursos naturais, né, e das áreas, portanto, estamos falando de novo aí de litosfera, hidrosfera, né, e atmosfera, mas principalmente em termos de litosfera e hidrosfera, que as regiões do sul do mundo mantivessem as suas áreas preservadas, inalteradas. E essa visão é uma visão muito antiquada da gestão ambiental, até porque o sul do mundo evoluiu, houve uma modificação da própria força política e econômica entre o norte e o sul, o que faz com que essa visão antiga de apenas preservacionismo ficasse ultrapassada. Então, a partir da década de 70, e isso também não resolvia uma questão importante que começou a se tratar na década de 70. Na década de 70, surge uma questão maior, que era: não pode-se abandonar a questão da preservação, mas só a preservação do que já existe, ou do que ainda existe, melhor dizendo, em termos de recursos, não resolveria a maior parte do problema, que envolve o consumo excessivo e utilização excessiva de recursos por países desenvolvidos ou industrializados. Ou seja, quando eu falo em visão moderna de gestão ambiental, eu tenho que tratar tanto do controle e da preservação e de uma visão mais estratégica da própria gestão ambiental. Então, é um tratamento mais global, integrado e internacional da gestão ambiental. Nós temos aí nesse gráfico a evolução histórica do debate sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Interessa nesse momento que vocês se foquem na parte de baixo, ou seja, onde o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, emerge com mais força. E aqui eu quero levantar alguns pontos importantes para vocês entenderem o debate da gestão ambiental. Em 1962, acontece, na Suécia, a chamada Conferência de Estocolmo, que é um marco dentro da gestão ambiental. Essa conferência, ela, na verdade, foi importante em função do fato que existia um grupo chamado o Clube de Roma, e que esse Clube de Roma definiu ou previa e defende até hoje que deveria acontecer uma limitação do crescimento, ou seja, de outra maneira, uma limitação do uso dos recursos naturais. E essa modificação, ou seja, essa preocupação, isso surge aparece com muito mais força em função do fato de que na década de 70 se descobre que um recurso tido como renovável, o petróleo, descobriu-se que ele era não renovável, ou seja, que em algum momento da história humana, em função do nível, do grau de utilização desse recurso, esse recurso acabaria. Então, a própria noção de finitude dos recursos traz consigo uma outra noção de como tratar desses recursos. Na sequência, como o desdobramento da Conferência de Estocolmo de 1972, vai surgir a chamada Comissão Brundtland. Brundtland é o nome da presidente dessa comissão, ela é viva até hoje, e ela era a presidente e acabou sendo chamada de Comissão Brundtland em função da grande força que essa presidente dessa comissão exerceu e fez com que um conceito novo surgisse, né, do trabalho dela com o seu grupo, um conceito novo de desenvolvimento. Então, nós temos que parar um pouquinho e pensar também que aqui vai se discutir o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é apenas crescer? Desenvolvimento é progredir? Em que nível de progressão nós estamos falando? E aí, em 1983, pelo relatório Brundtland, que foi realmente oficializado em 1987, vai surgir dessa comissão o chamado conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, é um tipo de desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, aqui nós temos dois pontos importantes. Eu estou falando de atendimento de necessidades de todas as gerações, ou seja, de todas as pessoas dessa geração. Então, estamos falando de um conceito aí, de um princípio de internacionalidade. Então, todas as pessoas que vivem na Terra devem ter suas necessidades satisfeitas. Mas também existe um princípio aí de temporalidade, ou seja, eu tenho que usar os recursos de tal maneira que eu não comprometa que os meus filhos, os meus netos, os filhos de vocês, os netos de vocês tenham acesso a esses mesmos recursos para satisfazer as suas necessidades no futuro. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é uma outra forma de pensar como é que eu meço o desenvolvimento, né? Que agora não é simplesmente pela progressão econômica ou pelo crescimento econômico. Não significa que isso não é considerado, mas existem outros fatores a serem também levantados. Na sequência, nós voltamos daqui a pouco no conceito de desenvolvimento sustentável novamente, mas ainda eu quero voltar à questão da evolução histórica, do debate da gestão ambiental. Surge também aí, em 1992, ou seja, a cada 10 anos surge uma modificação em termos de gestão ambiental. Então, em 72, a Conferência de Estocolmo. Em 83, o primeiro conceito inicial de desenvolvimento sustentável. E aí acontece, em 1992, a ECO 92, ou a Rio 92, né? Nós tivemos em 2012, inclusive, a Rio mais 20, que foi organizada no Rio de Janeiro novamente, em comemoração, até para se fazer um balanço do que foram os últimos 20 anos da área ou do entendimento de desenvolvimento sustentável e da área de gestão ambiental por consequência. Mas lá em 92 vai surgir um instrumento importantíssimo em termos de gestão ambiental para a política, para a administração pública e para a sociedade em si, que é a Agenda 21. A Agenda 21 é um acordo multilateral com recomendação específica que vai desde o comportamento, o que deve ser feito por cada indivíduo, até o nível internacional, ou seja, surge com esse documento da Agenda 21 as dimensões, né? Uma das dimensões da gestão ambiental que nós veremos na sequência. Ainda, e falando da Agenda 21, ela se desdobra para as agendas 21 locais, a brasileira e as locais. Então, existe um acordo que é internacional e isso passa também, ou é desdobrado em agendas para os países, para os estados, para os municípios, e aí isso se chama Agenda 21 local. Voltando ao conceito de desenvolvimento sustentável, para nós interessa, em termos de administração pública, que esse conceito é um modelo de desenvolvimento e é um modelo global. Então, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu estou falando em modificação de entendimento e de funcionamento de produção e de consumo. Qual é o papel aí da administração? Então, a administração, em 1998, o Elkington, ele vai definir o que se chamou de triple bottom line, ou o tripé da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ele envolve fazer com que todas as ações do Estado, das organizações e das pessoas sejam pautadas por três questões principais. Que tudo que eu faça, né, seja ecologicamente correto, em termos de Estado e organizações, né, ou seja, de gestão pública e organizações, o que que significa isso? O que que significa ser ecologicamente correto? É a manutenção dos recursos naturais necessários à sobrevivência e evolução da sociedade. Então, Isso é ecologicamente correto. Quando eu falar em economicamente viável, eu tenho que considerar que haja uma manutenção econômica financeira das instituições, das organizações, por consequência, das pessoas no longo prazo. Então, não significa não ter lucro, de jeito nenhum. Significa que esse lucro, ele é importante em função do fato que a partir dele, né, ou geração de recursos, é importante para que a área de gestão ambiental se desenvolva e tenha recursos para tal. E toda atividade também deve ser socialmente aceita, ou seja, eu estou falando de que todas as atividades realizadas por uma administração pública, ou seja, pelos governos, né, pelo Estado, tenha, e também as organizações, ou seja, eu estou falando das organizações tanto públicas quanto as privadas, sejam que as suas ações sejam aceitas pela sociedade. Então, aqui nós estamos falando claramente no quesito em que a organização é entendida, qualquer tipo de organização é entendida como sendo parte da sociedade. É o que nós chamamos de constitucionalismo corporativo. Ou seja, que toda organização prescinde da autorização da sociedade para existir e funcionar. Muito bem, se eu entendo, então aqui precisa fazer pontuar a diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade é quando eu considero, ou em todas as minhas ações, eu procuro as ações de intervenção governamentais, privadas e ou públicas, portanto, que todas as ações sejam pautadas pelo ecológico, ecologicamente correto, socialmente aceito e economicamente viável. Já o desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento para o mundo. É uma outra forma de imaginar que a sociedade e, por consequência, as organizações funcionarão. Entendendo isso, nós passamos então a entender o que é a gestão ambiental. A gestão ambiental envolve definir diretrizes, as próprias atividades administrativas e operacionais que são realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, que quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam. Essa é uma definição de um autor chamado Barbieri. Então, quando eu falar em gestão ambiental, eu estou falando de diretrizes e atividades administrativas que ou vão controlar impactos ou externalidades negativas que já aconteceram, ou então que vão, eu vou trabalhar com uma abordagem de prevenção de que esses problemas não aconteçam. Em termos de dimensões da gestão ambiental, eu tenho três dimensões importantes para tratar da questão ambiental. A primeira delas, vocês podem ver aí na figura, é a questão do ambiente, que nós já tratamos, ou seja, estou falando do ar, da água, do solo, da fauna e flora, dos recursos minerais, etc. Então, aqui voltamos a videoaula, os tópicos da videoaula 1, onde nós estamos falando de recursos renováveis, não renováveis e recursos renováveis que podem se tornar não renováveis. Estou falando de uma segunda dimensão, que é a dimensão da iniciativa, ou seja, quem são os agentes envolvidos na questão, na gestão ambiental. Então, estou falando de empresas, que são organizações privadas, do governo, que são organizações públicas, da sociedade civil organizada ou individualmente, né, de instituições multilaterais, como o ONU, e outros agentes que possam intervir na questão ambiental. E a terceira dimensão é o espaço. Espaço tem a ver com os níveis globais, regionais, nacionais, locais, setoriais. Então, eu estou falando desde uma questão de uma discussão em termos de países que são envolvidos, até setores industriais específicos de uma determinada região. Então, quando eu falar em dimensões da gestão ambiental, eu tenho que pensar nessas três dimensões. De novo, ambiente, iniciativa e espaço. Em termos específicos de gestão ambiental como política pública, existem alguns instrumentos que eu posso utilizar para reverter as externalidades, aquelas positivas ou negativas. Então, a gestão ambiental como política pública, o próprio Barbieri defende como sendo um conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente. Ou seja, eu estou falando da função ou da importância, melhor dizendo, do ator gestor público para que a gestão ambiental aconteça. Então, o gestor público, né, ele tem a capacidade, ele tem a capacidade e os instrumentos, principalmente, nós vamos ver agora, para alterar, incentivar, estimular ou inibir alguma prática de gestão dos recursos. O primeiro grupo de instrumentos que a administração pública possui para intervir na gestão ambiental, para estimular ou para inibir, são os chamados instrumentos de comando e controle. Esses instrumentos, eles são aqueles instrumentos utilizados que vão regular diretamente as ações que degradam o ambiente. Então, primeiro deles, a administração pública pode definir um órgão, por exemplo, o IBAMA, que vai fazer, que vai, por consequência, auferir, liberar ou não, licenças para utilização de espaços ou analisar impactos, precisa de uma licença para analisar o impacto socioambiental de uma determinada ação humana. Então, um órgão ou uma licença, uma lei, né, nós temos uma lei de resíduos sólidos no Brasil, que regem de que forma as organizações devem tratar os resíduos após os produtos, os bens, serem utilizados pelos seus consumidores. Ou normas, né, eu posso definir uma norma, por exemplo, eu posso definir uma norma em que eu digo o que a partir de agora não se pode mais utilizar determinada matéria-prima em um produto, e aí isso passa a ser uma norma, né, que pode ter força de lei ou não. Então, esses são os instrumentos de comando e controle de gestão ambiental. O segundo grupo de instrumentos são chamados instrumentos econômicos, ou seja, com esses instrumentos eu posso interferir indiretamente por meios fiscais de mercado na gestão ambiental. Então, em termos fiscais, eu posso criar tributos, né, as ecotaxas, por exemplo, são um exemplo típico de tributos que eu posso criar. Eu posso, do contrário, eu posso subsidiar determinadas áreas, né, eu posso criar linhas de financiamento para empresas que trabalhem com as questões ambientais, eu posso subsidiar produtos que sejam chamados ecologicamente corretos ou ecologicamente produzidos, né? Posso multar, né? Posso dar multas em função da não observância de uma lei ou de uma legislação, de uma norma que é verificada por fiscalizada por um órgão. O segundo tipo de instrumento econômico é o chamado princípio do poluidor pagador. O que, que é isso? O princípio do poluidor pagador é aquele que entende que as empresas devem, ou aqueles empresas especificamente aqui definido, né, mas qualquer um deve pagar pelos danos aqui são as externalidades negativas causadas ao meio ambiente. Né? Ou seja, assim como uma organização adquire um produto e paga por esse produto, há também os piguvianos, chamados assim, em função de um economista, essa definição ter sido criada pelo Pigol, né, Arthur Cecil Pigol, um economista inglês, né, que definiu esse conceito de taxa pigoviana. Assim como uma organização compra um recurso e paga por ele, deve também pagar pela externalidade causada na utilização desse recurso ou na consecução da sua atividade. Né? Então, pelo princípio do poluidor pagador, surgem as chamadas taxas pigovianas, e essas taxas pigovianas, elas tornam interna, elas internalizam uma externalidade. Então, aquilo que eu causei a outros, né, o conceito, vamos resgatar o conceito de externalidade. O que eu causei a outros, o impacto que eu causei a outro, e que ele não tinha como se defender ou dizer que não queria aquela externalidade, positiva ou negativa, no caso aqui eu estou falando especificamente das negativas, eu passo a internalizar. Porque, vejam, a externalidade, ela não era considerada no mercado. Então, pelo princípio do poluidor pagador, aquilo que eu causo, aquela externalidade negativa que eu causo, eu pago por ela. Né? É nessa ideia pigoviana que vai surgir, por exemplo, o conceito do protocolo de Quioto, que vocês devem já ter ouvido falar, em que há o chamado mercado crédito de carbono. Então, se eu poluir mais, eu tenho que pagar, tenho que comprar de outros que fazem ou mantêm uma área preservada e que oferecem, né, à sociedade, através de créditos, a possibilidade de que eu pague pela poluição que eu causei. Então, sempre a ideia do princípio do poluidor-pagador é que atividades que gerem externalidades negativas sejam sobretaxadas. E atividades que gerem externalidades positivas devem ser subsidiadas pelo poder público. Então, aí de novo o exemplo da questão do crédito carbono. Um segundo grupo de instrumentos, dentro desses instrumentos econômicos, são os instrumentos de mercado. Então, eu falava lá atrás, nos instrumentos de comando e controle, o poder público, né, a administração pública, o administrador público, ele pode criar uma norma. Ele pode criar uma norma ou uma lei. Então, há, por exemplo, a nossa lei dos resíduos sólidos, né, que traz consigo uma modificação, um instrumento econômico de mercado, que é chamada responsabilidade estendida pelos produtos. Ou seja, não é porque eu produzi e vendi, agora quem comprou tem que resolver o que faz com o resto do bem que comprou de mim, né, ou do produto que comprou de mim. Não, eu, produtor, sou responsável extensivamente, ou seja, até o final, pelos resíduos ocasionados ou na produção, ou principalmente pelos produtos depois de utilizados pelos meus clientes. Então, isso a gente chama de responsabilidade estendida dos produtos. Isso é um instrumento de mercado. Eu criei uma lei, instrumento de comando e controle, que acaba mudando a forma de relação entre produtor, fornecedor, né, os fornecedores, os produtores e os consumidores. Tem uma outra forma, que é a forma de depósito retorno. O que é isso? É quando eu faço por exemplo, eu hoje quando nós compramos algum tipo de bebida, nós retornemos os frascos utilizados. Isso é um instrumento de mercado. Nota, não existe uma lei que obrigue. A lei que obriga é dos resíduos sólidos. Isso acaba gerando uma modificação no mercado, onde os fornecedores, eles incentivam os consumidores a trazerem de volta os frascos das bebidas para que eu trate isso, reutilize, enfim, dê a melhor finalidade possível. Tem uma outra situação de mercado que é a indução. O governo, por exemplo, ele é o maior comprador de um país. Então, ele pode simplesmente, por uma norma, definir, né, instrumento de comando e controle, definir que todos os fornecedores ou qualquer empresa para participar de uma licitação pública, por exemplo, deve comprovadamente comprovar que faz alguma atividade de gestão ambiental. Então, nesse momento, ele induz esses fornecedores a se engajarem em um sistema de gestão ambiental em função de que, se não fizerem, não serão multados nem nada, mas não podem participar daquela licitação. Então, esses são os três principais instrumentos que o gestor pode utilizar para influenciar na gestão ambiental. Bons estudos e até a próxima aula.